Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início então à nossa reunião. A nossa ordem de trabalhos é um bocadinho extensa, mas eu acho que vai ser rápida, como está. Passou bem? É verdade. Portanto, a ordem de trabalhos foi distribuída com devida antecedência. Vamos começar pela aprovação das atas. Entretanto, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pediu ver se era possível antecipar a apresentação dos requerimentos que vêm no ponto 6, porque o Sr. Deputado Carlos Matias tem reunião da Comissão da Agricultura agora às 15h30. Não vejo qualquer inconveniente. Se os deputados estivessem de acordo, veríamos então o ponto 6 logo a seguir às atas. É o 4? O projeto de resolução é só para distribuir. O projeto de resolução não tem intervenção. É só para distribuir. Não, peço desculpa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o ponto 4, onde há um projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda e esse projeto desceu agora à Comissão, portanto é para distribuir. Só. Depois temos no ponto 6 requerimentos, um do Bloco de Esquerda e outro do PEV, sobre a questão da poluição do Rio Tejo, e esse é que tem intervenções. Está bem, mas votaremos, mesmo sem apresentação. Mas vamos tentar ligar e vamos ligar para tentar ver se é possível. Muito bem, mas vamos começar então pelas atas e entretanto veremos qual é a resposta do PEV sobre isto. Portanto, aprovação das atas número 107, 108, 109 e 110. Algum dos senhores deputados tem alguma questão a colocar sobre estas atas? Senhora deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, neste momento, tenho ali o meu computador que fez o favor de não querer trabalhar, está ali ao pé do Sr. Rua, a ver se toma juízo, e eu não consigo dizer em qual das atas foi, mas há uma pequena gralha coincidindo, não é coincidindo, uma coisa qualquer, o 108, 109, 110, uma delas tem mesmo uma pequena gralha só, e é só isso, de resto.
Mas logo que o computador ganhe juízo, a senhora deputada avisa-nos para nós
Eu já
emendarmos
não posso,
a
eu não
gralha,
quis
está bem?
imprimir para não estar a gastar papel.
Muito bem.
Pronto, obrigada.
Mais alguma questão em relação às atas?
Está bem, eu ouço, Sr.
Então, se. Então, sendo assim. Sendo assim, iríamos passar à votação das atas. Se não vissem inconveniente, votaríamos em conjunto, a 107, 108, 109 e 110. Vamos votar em conjunto estas quatro atas. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Ficando ressalvada essa pequena gralha que o senhor deputado Ana Virgínia Pereira fará o favor de nos fazer chegar logo possível. Muito bem. Entretanto, tivemos já a comunicação que o senhor deputado dos Verdes deverá estar a chegar e, portanto, logo que ela chegue, poderemos avançar com o ponto 6 dos requerimentos e, portanto, dessa modo, libertarmos o senhor deputado Carlos Matias, que tem outra comissão daqui a bocadinho. Vamos apenas dar nota no ponto 2 da admissibilidade de várias petições. Petição 369/13, da segunda sessão, iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicita a criação de legislação que exija um certificado de habitabilidade para as habitações a arrendar. Petição 370/13, da segunda sessão, iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicita a criação de legislação que exija um certificado de habitabilidade para as habitações a comprar. Estas duas petições têm apenas um subscritor. De qualquer modo, a proposta que eu tenho é que se elabore o relatório, que não é obrigatório. Não é obrigatório elaborar o relatório, mas eu sugiro que se elabore o relatório, apesar de terem um subscritor, e depois, em função desse relatório, a Comissão decidirá o caminho a dar às petições. Estas duas petições, sugeria que o mesmo relator fizesse as duas petições, os relatórios, e caberia ao PSD. que indicará logo possível. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Petição 377/13 da 2ª Sessão, iniciativa de Maria do Carmo Raminhas Mendes, solicitam a adoção de medidas com vista à preservação da Serra da Arjemela e contra a extração mineira. Esta petição tem 1.578 subscritores, portanto, e o relator cabe ao Partido Socialista. Agradecia que o Partido Socialista
queria usar a palavra antes.
Tomasse a devida nota. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Se me permitir, antes disso.
Com certeza.
Sr. Presidente, nós queríamos propor, se o Partido Socialista naturalmente assim aceitar e a Comissão também o aceitar, a troca de nomeações de relator desta petição com a próxima, ou seja, eu vou explicar porquê. A 381 ficaria para o Partido Socialista e a 377 para o PSD. A razão é muito simples. A pessoa que reside exatamente neste território onde se coloca esta questão é o deputado Manuel Freixo, é o único desta comissão, e nós gostaríamos que o mesmo pudesse ser o relator desta petição por essa circunstância. Mas naturalmente aceitamos que as coisas não possam ser assim. O que nós propunhamos, portanto, era uma mudança de relatores entre esta petição, a 377, com a 381, mantendo-se, portanto, esta proporcionalidade na distribuição. É o pedido que fazemos, ou a proposta que fazemos, se quiserem, ao Partido Socialista e à restante comissão. Muito obrigado.
Senhora deputada Maria de Luz Rosinha, faz favor.
Sim, senhor. Não, nós tínhamos já aqui indicação de um deputado que também mora perto, embora não faça, que era o João Marques. Exatamente. Era a pessoa que tínhamos indicada, mas uma vez que o senhor deputado Manuel Freixo, que faz parte integrante da comissão, também é, em termos geográficos, próximo, não temos nada a objetar. E nesse caso ficaríamos nós com os plásticos.
Muito obrigado. Não havendo qualquer inconveniente, então procederíamos a esta troca. Portanto, a petição 367/13 caberia ao PSD fazer então o relatório, o Sr. Deputado Manuel Freixo, é a indicação que há. E a petição 381, que eu vou passar a ler, iniciativa de Belarmino Teixeira, solicita a abolição do uso de plástico descartável em Portugal. Tem 5.225 assinaturas, subscritoras, e neste caso cabe então ao Partido Socialista elaborar o relatório, que certamente nos dará essa indicação logo possível.
Exatamente, vamos ver.
Petição 386/13, da 3ª Sessão, iniciativa de Maria do Céu Guitarra Ferrão, solicita a revogação da decisão de reversão de cedência de terreno tomada pela Câmara Municipal de Setúbal. Tem 363 subscritores. O relator cabe ao Partido Socialista.
Senhora deputada Eurídice.
Não é preciso falar, mas está bem. Mas pode falar, claro.
Mas quer falar?
Ah, quer falar. Sr. Deputado Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver com o teor da petição. Nós não fazemos escrutínio ao poder local, aos municípios e às freguesias. E parece-nos que é evidente e é claro que esta petição, que é uma coisa que eu ainda, ao fim destes anos todos, confesso que ainda não percebi de todo, como é que chega aqui. Porque é bom da verdade, e do meu ponto de vista da leitura da lei, resultava que a Assembleia da República devia de ter encaminhado isto para o município, dando conhecimento aos peticionários de tal facto, uma vez que isto é matéria da estrita competência do município, e que eu admito que pudesse ser encaminhado inclusive para a Assembleia Municipal, que é quem faz os atos de fiscalização dos procedimentos. Exatamente, e a própria Assembleia Municipal também ratifica este ato. Portanto, teria sempre que ir para os órgãos do município e não para a Assembleia da República. Portanto, não me parece que este seja, tenha condições de ser admitida na Assembleia da República esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Mais alguns dos seus deputados pretendem intervir? Sr. Deputado Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Era para intervir um pouco no mesmo sentido que a senhora deputada do PS fez, efetivamente, aliás a própria nota técnica dá esse parecer que efetivamente aqui assim, há uma... A Assembleia da República não pode sobrepor-se, ingerir-se nem sobrepor-se ao poder local, portanto não faz o menor sentido aceitar esta... E tal como é dito na nota técnica, não faz o menor sentido aceitar esta petição.
Muito obrigado, senhora deputada. Mas, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira?
Exatamente para o mesmo efeito, nós temos, de acordo com a nota técnica, temos de facto duas soluções. Ou a primeira, como a nota técnica aponta, declaramos-nos incompetentes e o assunto está resolvido, ou então, em alternativa, a alternativa que também, enfim, poderia ser, que era convidar a peticionária a, enfim, a formular novos elementos que eventualmente pudesse vir a alterar a solução. Pela nossa leitura, parece-nos que nós estaremos mais inclinados para o primeiro ponto, ou seja, para uma declaração de incompetência da nossa parte. Mas admitamos que possamos ir para uma segunda solução, para uma solução intermédia neste momento, que seria fazer um convite à reformulação das deficiências que foram apontadas. Mas, enfim, numa primeira posição, naturalmente, que nos encaminhamos para declararmos incompetentes.
Muito bem. Então, eu iria colocar à votação, na comissão, uma proposta em que esta comissão se declara incompetente para apreciar a presente petição e que, ao abrigo da lei das petições, remeteríamos para o órgão competente a respectiva petição. Se estivessem de acordo, iríamos votar então. Se os deputados que estão a favor da proposta que eu acabei de formular, podem levantar o braço. Estão de acordo? Podem baixar. Quem está contra? Quem está contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A Comissão declarou-se incompetente sobre esta petição e, portanto, ela será remetida para os órgãos considerados competentes, que são precisamente as autarquias locais. Senhores deputados, sendo assim, vamos então, temos já possibilidades de passar ao ponto 6 dos requerimentos. Apreciação e votação dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes para a audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a poluição do Rio Tejo e para apresentar o requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A situação no Rio
Senhor
Tejo...
Sr. Deputado, só um momento, por favor. Eu agradecia que fizéssemos um pouco de silêncio, senão... É difícil. Obrigado, Sr. Deputado.
O requerimento do Bloco de Esquerda vem na sequência de um agravamento da situação na poluição do Tejo, registada e denunciada por pescadores, por ambientalistas, por autarcas, muitos autarcas, que têm vindo a registar este agravamento, sobretudo há um mês para cá, sensivelmente. Portanto, morreram milhares de peixes, a água do Tejo frequentemente vem acastanhada, o leito é coberto por uma mancha de espuma. Nada que não se conhecesse já há muito tempo, desde sensivelmente 2015, 2016, mas uma situação que, no dizer das pessoas que vivem naquela região, é das mais graves do que nunca. Ora, a extrema gravidade do facto só por si justificaria, a nosso ver, a vinda do Sr. Ministro à Comissão. Simplesmente o que aconteceu é que, além de ser muito grave, contraria completamente as expectativas criadas pelo Sr. Ministro de uma melhoria da situação da poluição no Rio Tejo durante o ano de 2017. Não sou eu que o digo, foi o próprio Sr. Ministro que, como estarão recordados e recordadas, durante o debate no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, reconheceu que a situação do Tejo estava aquém daquilo que ele próprio esperava e que reconhecia que era preciso fazer mais. E, portanto, sendo já grave o que se passa e reconhecendo o próprio Sr. Ministro, de uma forma expressa, que é preciso que a evolução não foi a que ele previa e que era preciso fazer mais, será curioso que o Sr. Ministro venha à Comissão explicar porque é que não se passou aquilo que ele disse que se ia passar, sobretudo a partir de maio, quando se esperaria que o problema se começasse a atenuar, e o que é que ele espera fazer mais para resolver um problema que já devia ter resolvido há 2 anos. Portanto, é esse o sentido do requerimento do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Dou a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes, que tem um requerimento no mesmo sentido. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que levou os Verdes a apresentar o requerimento, julgo que está expresso no requerimento e, portanto, não vou repetir, mas, fundamentalmente, esta Comissão teve a garantia por parte do Sr. Ministro do Ambiente de que, face ao conhecimento da situação e à evidência da situação ou das diversas situações que têm ocorrido no Tejo de atos de poluição absolutamente visíveis e sentidos, houve uma garantia por parte do Sr. Ministro de que haveria um reforço efetivo de fiscalização e de atuação no Tejo. Os resultados são estes, que aqui de resto já foram descritos. De modo que julgo que a Assembleia da República não tem apenas interesse, tem o dever de chamar à Comissão o Sr. Ministro do Ambiente, no sentido de obter esclarecimentos sobre o que foi feito, a que dimensão foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito e o que é que tem que ser feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Sr. Deputado Manuel Freixo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, quero dizer em primeiro lugar que de facto, a poluição no Tejo é um assunto muito grave e que nos preocupa e por princípio e por normalidade, nós não nos opomos à audição de nenhum membro do Governo. Pelo contrário, achamos que é esse o dever de qualquer membro do Governo, é vir à Assembleia da República, prestar contas e dizer o que se passa. Agora, o que eu acho é que nós estamos a entrar numa situação um bocadinho repetitiva, porque estes requerimentos foram apresentados, se não me engano, no início de novembro, logo a seguir ao aparecimento de alguns peixes mortos na zona do Rio Tejo, próximo de Vila Velha de Rota. E, entretanto, essas matérias, o Sr. Ministro do Ambiente já foi interpelado sobre essas matérias, nomeadamente no debate do orçamento. Eu próprio o interpelei. Era uma das coisas que me preocupava e o interpelei e mais, até lhe perguntei qual é que tinham sido as ações inspectivas no sentido de esclarecer o Parlamento e de esclarecer os deputados sobre as causas e se essas causas já tinham terminado e quais as razões que tinham levado a isso. A audição do Sr. Ministro do Ambiente, creio que foi no dia 6 ou 7 de novembro, portanto foi há pouco tempo, e depois, ou seja, depois desse episódio ele já foi interpelado. Ele deu algumas explicações, embora não com a profundidade, se calhar, que nós gostaríamos. Já depois disso, houve aqui uma audição ao Sr. Ministro do Ambiente por causa da questão da COP, foi na semana passada, onde também o assunto foi levantado por algumas senhoras e senhores deputados. De maneira que, provavelmente, quando o Ministro do Ambiente estiver disponível para cá vir, já passaram semanas que a situação deixou de ter, enfim, a premência que tinha naquela altura. Nós sabemos que vivemos um ano muito, muito atípico, muito especial, porque o caudal do Tejo é de uma situação mínima, porque é dos anos em que o caudal do Tejo tem sido menor. Inclusivamente surgiram notícias, e tivemos notícias, vieram na comunicação social, quer na semana passada, quer no fim de semana desta semana, dizendo que a água, que o caudal que entra em Espanha, entra em Portugal via Espanha, já vem poluído. As senhoras deputadas e os senhores deputados sabem disso. Independentemente disso, o que eu acho é o seguinte, obviamente que não nos opomos a que esteja cá o Sr. Ministro e que venha ao membro do Governo esclarecer a situação, apesar de ser repetitivo e de, em certa medida, já ter sido isso verificado. Mas acho que fazia mais sentido ouvir a IGAMAOD, porque aquilo que a senhora deputada e o senhor deputado disseram, que apresentaram o requerimento, e têm razão, é que, de facto, o Sr. Ministro disse aqui várias vezes e assumiu o compromisso de que iria reforçar a fiscalização, iria reforçar, inclusivamente, a atuação da IGAMAOD. Nós sabemos que a IGAMAOD esteve lá. E esteve lá durante vários dias. Pelo menos eu tenho informações dessa natureza. Sabemos que foram levantados autos. Eu próprio lhe perguntei, não é uma coisa nova que estou a dizer, eu perguntei isso quando foi à audição do Sr. Ministro por matéria orçamental, eu perguntei que autos de contraordenação foram levantados e que medidas foram tomadas relativamente a essa matéria. Eu, neste momento, achava que, apesar de dizermos que quando ouvimos o Ministro, também estamos a ouvir a IGAMAOD, obviamente, porque o Ministro é responsável pela IGAMAOD. Mas, independentemente disso, eu acho que tinha mais interesse ouvir efetivamente o órgão fiscalizador, porque o órgão fiscalizador provavelmente terá muita informação que será muito útil para nós e que essa informação depois poderá servir inclusivamente para ouvir o Sr. Ministro. Era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado Elisa Apolónia, faz favor.
Não sabia que não tinha mais ninguém pedido a palavra, mas
há
não
mais ninguém inscrito
neste
momento. Eu reajo
já a isto que acabei de ouvir e acho que o Sr. Deputado tem toda a razão naquilo que refere. Não numa questão em particular para mim, é que dita-me a experiência que as reuniões específicas sobre um determinado tema com o Sr. Ministro são muito diferentes em termos da especificidade da resposta e da oportunidade de resposta mais detalhada do que essas reuniões gerais onde nós colocamos questões e o Ministro muitas vezes, os Ministros em geral, muitas vezes se esquivam às respostas. E portanto para mim continua a fazer todo o sentido que, tendo havido um compromisso político por parte do Ministro do Ambiente e verificando nós deputados que esse compromisso não deu o resultado que todos gostaríamos que tivesse dado, precisamos de perceber porquê e o que é que o Ministro, que esperemos não ande a dormir sobre esta matéria, pensa fazer no sentido reativo. Neste caso já não proativo, mas sim reativo. Mas eu acho que o Sr. Deputado tem toda a razão. É que há aqui outra entidade que está diretamente implicada até no compromisso do Sr. Ministro, que deveria ser ouvida. E, portanto, os Verdes não têm problema nenhum em acrescentar ao seu requerimento a questão da IGAMAOT, do IGAMAOT, não, da... Estas questões de género. Pronto. Não temos problema nenhum em acrescentar e acho que faz todo o sentido. Portanto, a Comissão verá, pela nossa parte, tudo bem. E acho que faz mesmo sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não há mais ninguém inscrito. Passaríamos então à votação. Diga. Por que não? Pode ser? Pode ser, na mesma audição virem os dois. No mesmo dia. Sim. Muito bem. Então, colocaríamos em primeiro lugar à votação os requerimentos e depois a proposta de vinda também da IGAMAOT, está bem? Senhores deputados, portanto podemos votar os dois em conjunto, se não virem oposição. Senhores deputados que votam a favor dos dois requerimentos do Bloco e dos Verdes, que votam contra, levantou o braço, por favor. Os senhores deputados que votam contra os requerimentos, levantou o braço, por favor. Senhores deputados que se abstêm, senhores deputados, foi aprovada por unanimidade e passamos agora então à votação de acrescentar a vinda da IGAMAOT. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, aprovada também por unanimidade, portanto vamos requerer a vinda do Sr. Ministro e da IGAMAOT sobre esta matéria. Vamos tentar que esta audição seja o mais rápido possível, tendo em conta... Dia 29 de novembro, às 11 horas, audição do Sr. Ministro do Ambiente sobre a seca severa. Muito bem. Srs. Deputados, então vamos retomar a ordem de trabalhos e agradecendo desde já a flexibilidade para ter alterado. Ponto 3, iniciativas legislativas. Vamos anunciar apenas a distribuição de um conjunto de iniciativas legislativas, algumas já estão agendadas para plenário. Projeto de Lei 653/13, da terceira sessão, do Bloco de Esquerda, altera o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. Segunda, alteração ao Decreto-Lei nº 128, 2014, 29 de agosto. E sexta, alteração ao Decreto-Lei nº 39, 2008, 7 de março. O relator cabe ao Partido Socialista. Agradecido, pois, que desse a indicação.
Senhor deputado Luís Vilhena.
É o senhor deputado Luís Vilhena que fica indicado como relator deste projeto de lei do Bloco de Esquerda sobre alojamento local. Projeto de lei 657/13, a terceira sessão do PSD, procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Aves e Lordelo, dos concelhos de Santo Tirso e de Guimarães. Relator cabe ao Partido Socialista.
Senhora deputada Joana Lima.
Senhora deputada Joana Lima será a relatora deste projeto de lei 657. Projeto de lei 658/13, terceira sessão do Bloco de Esquerda. Estabelece a obrigatoriedade de auditorias aos sistemas com eventuais impactos na qualidade do ar exterior, em particular à pesquisa da presença de colónias de legionela. Terceira alteração ao Decreto-Lei nº 102/2010, 23 de setembro. O relator cabe ao PSD. Depois indicará o possível. É preciso assinalar que este projeto de lei subirá a plenário dia 7 de dezembro e, portanto, seria conveniente que nós, no mínimo, até dia 5 de dezembro, pudéssemos aprovar o relatório. projeto de lei 659/13 da terceira sessão do Bloco de Esquerda restabelece a obrigatoriedade de auditorias à qualidade do ar interior e à pesquisa de presença de colónias de legionela. Quinta alteração ao Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto. O relator cabe também ao Partido... Não, cabe ao Partido Socialista. O anterior era o PSD. O Sr. Deputado Renato Sampaio será o relator do Projeto de Lei 659. Também é preciso ter em conta que subirá a plenário dia 7 e, portanto, seria conveniente aprovarmos o relatório até dia 5. Projeto de Lei 662/13, a terceira sessão PSD, cria um Programa Nacional de Apoio às Vítimas dos Incêndios de 2017 que afetaram o território português para a recuperação do Parque Habitacional. Relator cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Santinho Pacheco, este projeto de lei irá a plenário dia 29, já. Se fosse possível, na reunião que vamos realizar da parte da manhã, aprovar o relatório seria excelente, porque subiria já com o relatório. À consideração do Partido Socialista. E, finalmente, informar que o projeto de lei 663/13, a terceira sessão, PSD, medidas de apoio às empresas e à retoma da atividade económica nas áreas afetadas pelos incêndios florestais, será, deu entrada na sexta comissão, que é a comissão competente, mas que em conexão com a nossa comissão também.
Podemos associar as duas coisas.
Depois, pareceres, temos o projeto de lei 565/13, a terceira sessão do PSD, alteração da denominação da União de Freguesias de São Miguel de Soto e Mosteiro, no município de Santa Maria da Feira, para União de Freguesias de São Miguel de Soto e Mosteiro. A relatora é a senhora deputada Maria da Luz Rosinha, do Partido Socialista. Transferir o do para de. Sr. Deputado Maria Luz Rosinha, muito obrigado. Faz favor de apresentar o relatório.
Não. Não, é o São. No... Ah. Calma. O primeiro é o São Miguel. É o 575. Exatamente, é o 575. Portanto, eu penso que foi, aliás, isto continua a ter aqui um erro que eu acabei de ver agora, foi substituído o documento que tinha sido distribuído, mas foi mal, está mal visto porque não tem a ver com o são, tem a ver com o do para de. Exatamente. União de Freguesias do Soto e Mosteiro de São Miguel. União de Freguesias de Soto, exatamente, alterar a denominação de Soto para do Soto, do Soto para de Soto, União de Freguesias de São Miguel do Soto e Mosteiro para União de Freguesias de São Miguel, de Soto e Mosteiro. Exatamente. Pronto. Um conjunto de senhores deputados do PSD. Exatamente. E, portanto, isto vai ser novamente substituído à primeira página, porque não está correta. Um conjunto de senhores deputados do PSD trouxe esta solicitação que... deu entrada no dia 3 de julho de 2016 e que respeita todos os requisitos formais previstos no âmbito do regimento da Assembleia da República. É algo muito simples, mas que se torna importante para os residentes desta União de Freguesias. Assim sendo, e embora não me caiba exprimir nenhuma opinião sobre o mesmo, nada tenho a objetar, a verdade é que se encontra em condições de vir a ser, portanto, de ser remetida para discussão em plenário de acordo com o número 1 do artigo 136º do Regimento da Assembleia da República.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se os deputados querem intervir sobre esta matéria, relatório, não havendo intervenções, passávamos à votação. Sra. Deputada, vamos passar à votação imediatamente. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o relatório da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha sobre o Projeto de Lei 575. Passamos agora ao Projeto de Lei 611/13 da terceira sessão do PCP, que estabelece o regime para a reposição de freguesias. A relatora é a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, novamente. Faz favor, Sra. Deputada.
Neste caso, muito obrigada, Sr. Presidente. Neste caso, os senhores deputados do PCP apresentaram o Projeto de Lei 611/13 de terceira e que estabelece o regime para a reposição de freguesias de acordo com a Constituição da República e o artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Deu entrada a 15 de setembro de 2017, foi admitido e baixou na generalidade à nossa Comissão, à 11ª Comissão, e, a exemplo do que acontecia com o projeto anterior, respeita todos os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e no número 1 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Visa a estabelecer a reposição automática e de princípio de todas as freguesias extintas, com parecer expresso ou oposição tácita dos órgãos deliberativos chamados a pronunciarem-se. De acordo com a nota técnica, esta iniciativa que propõe a reposição das freguesias extintas pela Lei 11-A-2013, de 28 de janeiro, que criou freguesias por agregação ou por alteração dos limites territoriais de acordo com os princípios, critérios e parâmetros definidos na Lei 22-2012, 30 de maio, que depois, e consequentemente a represtinação da Lei 8-93 e das leis que criaram as freguesias extintas. O projeto apresenta-se com 6 artigos e não há qualquer outra iniciativa legislativa ou petição pendente sobre idêntica matéria. A relatora exime-se de expressar qualquer consideração política neste contexto e, no entanto, diz que o projeto de lei respeita os requisitos formais previstos no Regimento da Assembleia da República e na Constituição da República Portuguesa. Neste sentido, é de parecer que o projeto de lei em apreço ao reunir todos os requisitos formais constitucionais e regimentais e cumprindo o estipulado na lei formulário deve ser remetida para discussão em plenário nos termos do disposto no número 1 do artigo 136º do Regimento da Assembleia da República. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha. Algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, ia passar à votação. Senhores deputados que votam contra o relatório, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha o trabalho que teve na elaboração destes dois relatórios. Muito obrigado. Projetos de resolução. Dar notícia apenas que baixou à Comissão. O projeto de resolução número 1112. Havia um conjunto que era o 1111, não era? O quarteto. Isto é o 1112. /13 da terceira sessão, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que determine a imediata redução da produção da empresa Celtejo. Perguntava ao Sr. Deputado Jorge Costa se pretende que este projeto de resolução seja debatido na Comissão ou só para plenário. É perguntar ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, se o projeto de resolução fica para debate na Comissão ou só para plenário. Só para plenário? Muito bem. Finalmente, a redação final do projeto de resolução 1058/13, terceira sessão do PCP, intervenção urgente no Rio Torto e Ribeira de Panoias. Portanto, foi distribuído a redação que foi sugerida, com pequenas alterações. Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor.
Para dizer que o PCP está de acordo com as alterações introduzidas e que, portanto, pode avançar como está.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum dos seus deputados que quer intervir? Não havendo mais... Faz favor. Pretende intervir, Sr. Deputado?
Sr. Deputado, sim. Faz favor. Naturalmente, não está em causa a aprovação, porque o sentido daquilo que se pretende aprovar, quer na proposta, quer no projeto, quer na proposta de redação, é perfeitamente claro. Devo, no entanto, dizer que a sugestão que nos fazem da redação para o número 2 não parece lá muito famosa. Eu vou explicar porquê. Diz assim o número 2 na redação que nos é proposta. Promova as ações necessárias para responsabilizar contra-ordenacionalmente e criminalmente, costuma-se pôr de forma diferente, costuma-se dizer para responsabilizar contra-ordenacional e criminalmente, e nunca dizer contra-ordenacionalmente e criminalmente, mentemente, mas se o... contra-ordenacional e criminalmente, agora não é contra-ordenacionalmente e criminalmente. E, portanto, mas é a redação que o número 2 nos sugere. Se pudéssemos ficar aqui por um ponto intermédio, ou seja, a redação sugerida pela DAPOEN, com esta pequena correção, seria o ideal. Mas, de qualquer das formas, o Partido Comunista, como autor do projeto, naturalmente tem a última palavra.
Muito bem. Muito obrigado pela sugestão, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Eu confesso que quem esteve a ver este projeto de resolução foi a Carla, foi ela que a tratou, que a trabalhou, que a discutiu, mas efetivamente o que o Sr. Deputado diz não altera rigorosamente nada e põe em termos linguísticos mais corretos. Poderia ser para responsabilidade contra-ordenacional e criminalmente. Se fosse em francês, tinha de ser os mentes dois. Em português é mesmo assim.
Muito bem. É para evitar dois advérbios de modo seguidos, não é? É. Muito bem.
Não tem que ter, nem deve ter.
Portanto, com esta alteração, que me parece que recolhe consenso, iria passar então à votação da redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade com esta ressalva que foi aqui referida relativamente ao contra-ordenacional. Muito obrigado. Senhores deputados, acho que para esgotar a ordem de trabalhos falta-nos apenas o ponto 5, iniciativa europeia. É apenas para dar conta do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018. Este programa tem a designação Programa para uma Europa mais unida, mais forte e mais democrática. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Pedíamos que o relatório ficasse pronto a tempo de nós podermos fazer o debate até 12 de dezembro. 12 de dezembro. Portanto, convinha ser distribuído um dia ou dois antes. Está bem? Eu acho que é um bom tema para o Bloco de Esquerda tratar. Muito obrigado. Depois, quando for possível, o Sr. Deputado Jorge Costa indicava o nome do Sr. Deputado que... Então fica o Sr. Deputado Jorge Costa, relator deste Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2018. Esgotado a ordem de trabalhos, passámos a outros assuntos que eu pedia alguma atenção aos Srs. Deputados, se fizessem favor, porque há aqui datas e ficava tudo esclarecido. Em primeiro lugar, dar nota que a delegação, conforme previsto, desta Comissão da Assembleia da República deslocou-se à COP23 entre os dias 15 e 17 últimos, constituída pela Sra. Deputada Berta Cabral, Sr. Deputado João Torres, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, Sr. Deputado José Luís Ferreira e a Sra. Deputada Patrícia Fonseca do CDS, eu próprio. Acho que não falhei ninguém. Assistimos, esta delegação viu a vários eventos durante a COP, participou em vários debates, teve uma reunião com o Governo, com o Ministro do Ambiente, teve uma reunião com movimentos ambientalistas, com a Zero, em que esteve o Sr. Professor Francisco Ferreira, assistiu, para além das intervenções do Sr. Ministro do Ambiente em plenário, da COP23, participou num evento, na minha opinião pessoal, se me permitem, bastante interessante, que é o surgimento de uma plataforma contra o carvão, liderada pelo Canadá e com a participação também do Reino Unido, em que aderiram talvez 15 ou 20 países, um deles da União Europeia, Portugal, entre outros, a França, a Itália, Luxemburgo, etc. A Alemanha não participa e, portanto, e para além de ter participado num conjunto de outros eventos que os seus deputados distribuíram. Eu acho que foi importante esta participação da Comissão do Ambiente, não só pela informação que recolheu, mas também por perceber melhor o ambiente do debate, das negociações, e julgo que seria importante um dia destes podermos agendar como ponto de ordem de trabalhos um debate precisamente sobre as conclusões da COP, que ainda não são oficiais, mas que virão dentro de dias, e que seria interessante podermos fazer esse debate logo que esteja disponível as conclusões oficiais da COP23. Informar que a próxima COP será na Polónia. Como sabem, esta COP foi em Bona, na Alemanha, foi presidida pela República das Fiji, portanto não se realizou infelizmente nas Fiji por impossibilidade de acolher 30 mil inscritos, mas a próxima será na Polónia, que por acaso, ou não, certamente por acaso, é o país da União Europeia que tem maiores emissões de carbono, precisamente a partir de centrais termoelétricas de carvão. E, portanto, certamente será uma COP bastante animada, até porque é esta COP24 que vai concretizar aquilo que foi as regras, o livro de regras que foi gizado nesta COP23. Portanto, a COP24 vai ser decisiva ao nível da aplicação das metas de Paris. Queria também informar, porque isto foi-nos informado pelo Governo. Eu não consigo dizer o nome da cidade, que é um nome esquisito, Polato, não consigo, é uma cidade secundária. O Sr. Ministro, o Governo informou-nos que haverá no próximo dia 12 de dezembro, uma cimeira, em que, segundo o Sr. Ministro, participará o Primeiro-Ministro de Portugal também, mas não só, em que se irá discutir o problema do financiamento da aplicação do Acordo de Paris, os 100 mil milhões de euros, que é um problema, portanto, decisivo para que o Acordo de Paris possa ser aplicado, porque trata-se, com esse dinheiro, trazer os países em desenvolvimento para as metas do Acordo de Paris. E, portanto, é uma questão decisiva. Pronto, esta informação, eu sugeria que depois logo... A cimeira em Paris. Paris, 12 de dezembro. Sugeria, portanto, que logo tivéssemos as conclusões, pudéssemos abrir um ponto à ordem de trabalho só para discutir as conclusões da COP23, e passávamos então à frente. Nós demos em reunião anterior um prazo até dia 27 de novembro, que era precisamente o último dia da discussão do orçamento, é o dia da votação, para a apresentação de propostas de alteração na especialidade àquele conjunto de diplomas sobre o amianto, há vários. O Partido Socialista pede o adiamento de uma semana para a apresentação dessas propostas de alteração. Não vemos inconveniente, se os senhores deputados não virem inconveniente... muito bem, mas o grupo de trabalho deverá reunir quando houver propostas, não é? Portanto, é bom que as propostas venham o mais rápido possível. E portanto, passávamos para dia, uma semana, para dia... Portanto, seria até dia 4 de dezembro o prazo para a entrega de propostas de alteração. 4 de dezembro. Sim. Há uma proposta de lei do Governo, a 98/13, que é o domínio público hídrico, em que também tínhamos visto a necessidade da apresentação de propostas de alteração até dia 27. Acho que isso aí mantemos. Isso fica para o Natal, então. Bem, vamos lá ver isto por partes. Primeiro, há uma proposta de lei, 98/13, do Governo, proposta de lei, que é sobre o domínio público hídrico. Mantemos o prazo de 27 de novembro ou alteramos também conjuntamente com este? É melhor. Então, estão aqui a propor que, o Partido Socialista está a propor que seja em janeiro. Portanto, no início de janeiro será o dia...
Pois, exatamente. O início do
funcionamento
do trabalho de janeiro, que é quando haverá as
propostas.
3 de janeiro? Não, estava a dizer que isso é para janeiro. 3 de janeiro? Ok, então fica 3 de janeiro. Talvez seja melhor 4 de janeiro. 3 de janeiro fica em cima da passagem de ano. Não é? É melhor 4 de janeiro. 4 de janeiro, então. Passa para 4 de janeiro. 4 de janeiro. Portanto, ficam as duas para 4 de janeiro. Estamos de acordo? É o domínio público hídrico. É 98, PPL 98/13. Ficam as duas para 4 de janeiro. Portanto, senhores deputados, ficam as duas para 4 de janeiro. Senhores deputados, no próximo dia 28, que é uma terça-feira, que em princípio deveria haver reunião de comissão, vai haver plenário. No próximo dia 28. Pedir atenção, por favor. Senhores deputados, vamos tratar de datas. Pedir um bocadinho de atenção, por favor. Só tenho que estar a repetir 30 vezes a mesma coisa. Dia 28... No próximo dia 28 de novembro haverá plenário, coincide com uma terça-feira, dia de reunião da nossa comissão. Portanto, nós vamos passar a nossa reunião, que em princípio seria 28, para 29 de manhã. Dia 29, quarta-feira, às 10h30. Não. Não, e não faríamos a dia 30. Portanto, faríamos a reunião dia 29.
Isto já está marcado para 29.
Senhores deputados, é que vamos aproveitar, porque a audição com o Sr. Ministro do Ambiente sobre a seca severa é nesse mesmo dia 29 às 11 horas. Portanto, nós faríamos a reunião um bocadinho antes da audição.
Então, porquê que não se faz? Exatamente. Porque depois no plenário, porque vai ser discutido no plenário.
Senhores deputados, podemos fazer também a dia 30, mas há uma questão que é operacional, que é o seguinte. Na reunião plenária de dia 29 à tarde, vai haver um projeto de lei, que é o 662/13, sobre o parque habitacional, que convinha termos o relatório aprovado de manhã, pelo menos. E, portanto, faríamos a reunião às 10h30 para aprovar o relatório, mais alguma questão iminente que houvesse para tratar, e às 11 horas teríamos a reunião com o Sr. Ministro do Ambiente. Se os senhores deputados acharem que é necessário fazer a reunião dia 30, faremos a reunião dia 30, como é óbvio. Faz favor, Sr. Deputado.
Não está bem de autorizar.
Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, a questão do dia 30, já percebemos da necessidade do dia 29, portanto não há qualquer discussão, terá mesmo que ser nesse dia. A questão do dia 30 tem a ver um pouco com uma matéria que nós já aqui abordámos. Nós começámos a ficar com uma série de assuntos pendentes em elevado número, em audições, e portanto há aqui um vasto conjunto de audições para se fazer, e eu acho que temos que começar a arrepiar um bocadinho o caminho, e portanto não sei se existe alguma possibilidade ainda de, pelo menos para o dia 30 de manhã, ainda ser marcadas algumas das muitas audiências e audições que nós temos pendentes, porque são muitas, nós temos essa noção de que são muitas, e portanto a marcarmos no dia 30 seria exatamente para nós conseguirmos começar a limpar alguns desses compromissos que temos dos muitos requerimentos que já aqui aprovamos.
Sr. Deputado Manuel Fresco, claro. Haverá a reunião de mesa no dia... Não, o que está previsto, reunião para 29. O único problema é que temos plenário todo dia e não sabemos a que horas é que aquilo... É uma sessão contínua.
Não, é plenário de manhã, depois costuma à tarde.
Muito bem, então será...
Se fizéssemos a reunião de mesa às 15. Às 15.
Muito bem, então, mas isso nós combinamos isso, 15 horas. Sim, 23. Muito bem. Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira, faz favor. Agradecia que ligasse o micro, por favor. Sr. Deputada, agradecia que ligasse o micro.
Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo para confirmar, nós tínhamos no dia 28, para além da reunião, tínhamos às 14h o MNE a propósito das lajes, não era?
Sr. Presidente, dia 28 há plenário, a partir das 15h.
Pronto, portanto, eu sei que há plenário a partir das 15h, mas
é
nós tínhamos marcado ou não, queria só que me confirmasse, tínhamos ou não marcado...
Srs. Deputados, por favor, vá lá.
Tínhamos ou não marcado a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a propósito das lajes para este dia? Não
é para dia 12 de dezembro.
Pronto, então eu é que estava errada. Então a nossa reunião passaria, segundo eu entendi, para 29 antes da seca.
Recapitulando, dia 28 não faremos reunião da Comissão porque temos plenário.
Sim.
Sr. Deputado, claro, e a reunião da Comissão é à tarde normalmente. Portanto, não dá, não inviabiliza.
Pronto. E então, como temos plenário...
Portanto, dia 29, dia 29 teremos reunião da Comissão às 10h30 e audição com o Sr. Ministro do Ambiente por causa da seca às 11h.
Pronto. Okay? Isso aqui a mim parece
entretanto,
bem.
Entretanto, haverá a possibilidade de haver reunião dia 30. Nós veremos isso na reunião de mesa dia 23. Mas, em princípio, haverá reunião de
pronto,
mesa. Parece que é essa a vontade dos senhores deputados, não é?
Pronto. Não, eu preferia...
Muito
eu
bem.
Preferia... Como a gente já cá está, durante a manhã de terça-feira, porque a gente vai vir para aqui na segunda, em vez de estar a adiar um dia, porque não fazemos as tais audições que o senhor deputado, que o senhor deputado referiu muito bem nesse dia de manhã.
Sr. Deputado, para além disso, há uma questão operacional, é que nós não podemos
não
convocar...
Pois é, pois, mas também se trabalha... O que está feito, feito está, não é?
Sr. Deputado...
Mas nós nos vamos opor naturalmente.
No calendário da Conferência de Líderes, o dia 30 é que é o dia da reunião de comissões. Reuniões de comissões. Por outro lado, nós não podemos estar a convocar ou a convidar entidades para serem ouvidas com dois ou três dias de antecedência só. As pessoas também. E, portanto, faremos dia 29 às 10h30 reunião da comissão, às 11h audição com o Sr. Ministro. Em princípio haverá reunião da comissão dia 30, dia 23 nós veremos isso na reunião de mesa, a ordem de trabalhos. E entretanto no dia 5 de dezembro, às 14h, temos reunião da comissão, que começará com uma audição da Direção-Geral de Recursos Marítimos e a Direção-Geral de Recursos Marítimos, dia 5 de dezembro, às 14h. E a Direção-Geral da Autoridade Marítima sobre o projeto de resolução 332/13, que são as emissões controladas. É um projeto do PAN.
Que números são os projetos?
5 de dezembro, 14h, audição da Direção-Geral de Recursos Marítimos e da Direção-Geral da Autoridade Marítima sobre o projeto de resolução 332/13 do PAN, emissões controladas. O PSD pediu estas audições. Pois no dia 12 de dezembro temos nova reunião às 14h, que começará com a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a base das lajes. A requerimento do Bloco de Esquerda, 14h, sim.
Já está assento, não?
14h.
Confirmaram, mas já.
Mas em princípio será.
Pedimos essa hora, não nos disse.
Sim. Agora queria propor-vos uma iniciativa, ver se há condições para ela ou não. Relativamente aos efeitos da seca. A Comissão de Ambiente tem particular responsabilidade sobre esta matéria, até porque as questões da água são do nosso âmbito, e portanto o que eu sugeria, queria propor à Comissão, que no dia 18 de dezembro uma delegação desta Comissão fizesse uma visita ao Alentejo para aferir os efeitos da seca, num programa relativamente rápido, de um dia apenas, e de uma delegação de um senhor deputado por cada grupo parlamentar mais à mesa, de modo a que não fosse muito onerosa, fosse fácil de preparar, sem grande custo logístico, e portanto tomássemos conhecimento, contacto direto com as questões da SEC, veríamos depois as entidades a contactar, mas faz todo o sentido perceber o que é que se passa no Alqueva, perceber o que se passa no Val do Guadiana e, portanto, teríamos que ver mais em... Não, dia 18 de dezembro é a nossa proposta. Se não houver a seca... Sr. Deputado, segundo a informação que nos deram é que mesmo que chova todo o ano, a seca vai continuar.
Não é seca severa, mas...
ao Coutinho. Eu proponho a gente ao Coutinho, que já está uma desgraça.
Faz favor, Sr. Deputado.
Como o dia 18 de dezembro recai sobre uma segunda-feira, que é o dia do contacto com o eleitorado, porque não poderíamos fazer esta audição no dia 19, por exemplo, que é o dia em que temos a reunião da comissão.
Muito obrigado pela sua sugestão, Sr. Deputado. O único óbice a essa sua proposta é que no dia 19 e 20 e 21 há plenário. E, portanto, dia 19, 20 e 21. E, portanto, este dia 18 é uma pequena janela de oportunidade que nós temos no nosso calendário. 4 ou 5? Não dá. Dia 5 temos reunião de comissão. Temos reunião de comissão já. Com audições.
Senhor Presidente,
muito em cima, não
tinha
conseguimos.
Tinha só uma sugestão a considerar.
Faz favor, Sra. Deputada. Maria Luz.
Tinha só uma sugestão a... Está ali de uma reunião lateral. O vosso acordo para uma situação que é esta. Uma vez que tudo indica, nós vamos ter, por força de necessidade do trabalho existente, reunião no dia 30, que a reunião pudesse ser durante a manhã, ao invés da tarde. Durante a manhã, ao invés da tarde, dia 30. Pronto. Diz? Não. Reunião de. Não sei se será audições, a gente irá decidir, exatamente. Mas que. Claro. Hã? Pronto, ok. Mais habilidade ainda.
Senhores deputados, parece-me que é consensual esta necessidade de visitarmos, fazermos uma visita. Dia 18, o Sr. Deputado Melo Freixo tem receio que chova torrencialmente neste dia. Logo se vê. Logo se vê. Sr. Deputado, só para terminar, vai ser distribuído aos coordenadores dos grupos parlamentares uma lista com as audições pendentes, de modo a depois podermos aferir melhor e, entretanto, a proposta é que nós na próxima reunião de mesa possamos também encontrar um calendário para o nosso plano de trabalho para o resto da sessão legislativa e, portanto, penso que será possível na próxima reunião de comissão apreciarmos esse plano de trabalho com as várias datas. Senhores deputados, se não houvesse mais nenhuma questão a colocar, muito obrigado. Agradeço a vossa presença e muito obrigado.